Está começando Memória Viva.
Muito bom dia a todos, são 11 e pouquinho da manhã, tivemos uns problemas técnicos no background, esperamos que você não tenha sido da página, porque hoje temos uma conversa muito especial com Alice Bottega. Ela é administradora de 4 polos em Santa Catarina e vai contar, como a gente faz no Memória Viva, sobre a sua experiência profissional, sobre sua carreira, trajetórias, o que, que ela vê na vida e como dicas para nós, que a gente pode se inspirar, e também a vida pessoal dela. Afinal, ela é uma das pessoas tão importantes que fazem com que a Uninter seja tão importante, essa gigante da educação. Alice, muito obrigado por ter aceitado esse convite para participar do Memória Viva da Uninter, o convite do Evandro, e seja muito bem-vindo ao programa.
Obrigada, professor Anthony, obrigada ao Evandro, à Rádio Uninter, que é uma parceira enorme aqui dos nossos polos no sul de Santa Catarina. E é uma honra estar participando do programa esse mês, que é aniversário da nossa Uninter, né? Essa gigante que leva a educação de qualidade para todo o Brasil. Então é uma honra mesmo, obrigado pelas tuas palavras. Me sinto honrada de estar com vocês essa manhã de quinta-feira.
A honra é toda nossa, estamos então no segundo programa pós-pandemia, digo, durante a pandemia, agora nesse formato especial, que é uma honra também especial contar com o Evandro aqui junto no Memória Viva, que o programa já se desenvolve até sozinho, porque sim, pode vir qualquer um, pode vir mais gente, que a gente vai conseguir trazer uma conversa muito boa, como o Evandro já demonstrou no bate-papo anterior.
Sim, então, essa é a ideia, né, Antônio, trazer as pessoas que fazem parte da instituição da Uninter e contar um pouco da trajetória, né, resgatar essa memória viva. Então, a Alice, seja bem-vinda, Alice, que é gestora de 4 polos do sul de Santa Catarina, né, Araranguá, Criciúma, Tubarão e também na cidade de Sombrio. Então, seja bem-vinda.
Exatamente.
Aí do sul de Santa Catarina.
Mas por falar em trajetória, professora Alice, por favor, se apresente. Qual que é a sua situação hoje na Uninter, há quanto tempo está? Conte um pouco da sua trajetória.
Olha, então, meu nome é Alice Bottega, eu nasci aqui na cidade de Tubarão, mas me criei numa cidadezinha bem perto aqui, que é a Jaguaruna. Já vou citar um bairro, que é o bairro que eu me criei, né, que é o bairro de Garopaba, que é uma praia muito bacana, que tem uma história de os sambaqueiros, então tem uma história de muito bacana dos primeiros as primeiras pessoas que habitaram o Brasil, na verdade, né? Então tem uma história muito bacana, eu amo muito aquela terra lá, mas eu não me sinto pertencente a uma única cidade aqui no sul. Por quê? Eu morei fora do Brasil, em 1999, eu tive uma experiência nos Estados Unidos, morei 6 anos lá. Sou formada em jornalismo e quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui terminar o meu curso de jornalismo, terminei aqui numa instituição presencial aqui do Sul. E aí, quando eu terminei o curso, eu pensei, ah, eu quero fazer uma pós-graduação que não tem aqui. Então, isso foi lá em 2008, quando eu finalizei o meu curso, porque eu tive que trancar, porque fui embora para os Estados Unidos. Aí, quando voltei, vou fazer uma pós que não tem aqui. E a cidade que eu escolhi para fazer essa pós foi Curitiba. Então, eu fui estudar na PUC, aí em Curitiba, fiz uma pós aí. E com os colegas que estudavam, eu conheci a Uninter. Então, passeando aí pelo centro de Curitiba, eu vi uma placa bem grande, Uninter. Aí o pessoal falou, aqui é uma instituição EAD. Aí eu assim, nossa, que legal, que gigante. Porque aqui no Sul já tinha uma... eu trabalhei também numa instituição que tinha educação à distância, mas não era nada assim tão grandioso quanto a Uninter. Até porque em 2008, não se falava muito no EAD, né? Então, o EAD não era, já existia, mas tinha um preconceito gigantesco. E quando eu fui morar nos Estados Unidos, lá em 1999, naquela época, lá já tinha EAD. E não tinha o preconceito que tinha no Brasil, né? Só que o EAD de lá é bem diferente daqui, não existe polos. Então, por exemplo, eu morei no estado de North Carolina, e eu poderia estudar lá no Texas. sem precisar fazer provas em polo, era bem diferenciado. E aí, quando eu... Primeiro contato, assim, que eu vi a Uninter foi lá, numa placa lá no calçadão. E aí voltei, terminei a minha pós, vim para cá, para o Sul, e fui convidada para ser a coordenadora do polo de Criciúma. Uhum. E aí, então, em 2011, no início de 2011, eu comecei a trabalhar como coordenadora. Aí deu, assim, umas reviravoltas por aqui e surgiu uma oportunidade de eu trabalhar com o IBPEX. Foi um convite, eu fui a uma reunião em Curitiba, na Uninter, e o professor Paranhos, que foi aonde eu fui conversar com ele, foram vários coordenadores aqui do Sul, então tinha dado alguma situação aqui meio complicada, e eles chamaram todos os coordenadores. E aí, chegando lá, eu falei para o professor: olha, professor, se eu tivesse uma oportunidade, eu gostaria de trabalhar com a Uninter, de ter um polo. Aí ele falou: ah, mas um polo EAD agora não tem como. Aí tá, aí ele me perguntou: você gostaria de trabalhar com o IBPEX, com a pós-presencial? Uhum. Aí eu sim, estou preparada. Aí eu voltei, né? Terminou a reunião, eu voltei e ele falou para mim: olha, Alice, tu volta e eu vou te ligar. Então tá, e eu era coordenadora aqui de Criciúma, né? E eu tava indo, é uma situação bem bacana, assim, eu tava indo para uma outra cidade que eu tinha uma turma que eram policiais militares que estudavam com a Uninter, então, numa cidade que chama Orleans. E aí, eu toda quinta-feira, eu ia para essa cidade. Só que essa cidade, até eu chegar lá, ela fica... Quem vai para a Serra Catarinense, então, o acesso de atender um telefone era precário, não tem, porque tem muitas curvas, muita mata, muito morro. Então, assim, eu só tinha um lugar que o telefone funcionava. E aí eu estava exatamente nesse lugar, o meu telefone chamou e eu olhei. Era 7:30 da noite, olhei, código 41. Aí eu assim, meu Deus, é a Uninter? Aí eu parei o carro e era o professor Paranhos. E ele me falou assim: você está preparada para trabalhar com a Uninter? Aí eu assim, sempre. E aí ele falou: então você vem para Curitiba amanhã, que a gente vai conversar. E aí dali eu imaginei que eu ia trabalhar com o IBPEX, com a pós-presencial naquele primeiro momento, né? E aí quando eu cheguei em Curitiba, eles estavam anunciando que eles queriam investidores para 8 polos aqui em Santa Catarina. E aí eu fui lá, escutei, conversamos. Quando eu cheguei em casa, o meu marido... Ele nunca trabalhou com educação, ele trabalhava com carro, vendia carro, tinha loja de carro. E aí eu falei para ele: olha, tem uma oportunidade assim, da gente montar uma instituição que vai trabalhar com ensino superior. E aí ele me olhou assim e falou: tá, vamos ver como é que é isso. Aí a gente começou uma conversa, professor Paranhos, o Sidney Sands, na época. E aí eu falei: olha, quer saber, eu vou em todas as 4 cidades... encontrar um local para a gente já alugar, fazer um pré-contrato para alugar, para ter os polos. Então, eu já comecei em Criciúma, fui em Tubarão, Araranguá, na época não tinha ainda. Então, era 3 polos, era Criciúma, Tubarão e Sombrio. No dia que a gente foi em Sombrio, estava chovendo muito, muito, muito. E tem lá uma outra história muito legal, que aí a gente já estava quase desistindo. E eu falei assim, a gente parou o carro, mas chuva que eu não enxergava nada. Eu falei assim: meu Deus, me dá uma luz aí para achar um local. Quando eu olhei para o lado, estava escrito assim: aluga-se. E era uma igreja. E ainda estava a placa da igreja. Aí eu assim: nossa, olha aqui, Marcos, falei para o meu marido. É aqui que vai ser o polo da Uninter. Vai ser numa igreja. Uhum. Que era um espaço que era alocado para uma igreja, né? Então, aí a gente fez tudo uma conversa com os proprietários, fez uma pré-locação, e aí eu já levei para o professor Paranhos e para o Sidney, porque a princípio era um polo, mas aí quando eles viram que a gente fez fez um programa, assim, de como que seria, como que a gente iria trabalhar, onde que teriam os espaços, e aí a gente foi lá e em novembro de 2011, a gente assinou o contrato com a Uninter de representantes, né, de agentes representantes, para trabalhar no polo de Sombrio, Criciúma e Tubarão. E na época a gente tinha muito poucos alunos, mas a gente, eu hoje não consigo lembrar assim exatamente, só que a gente fez um plano aí na Uninter. Na época o Diogo Del Corso era o nosso consultor de negócios, e tinha o Jefferson, que eu acho que ele era o coordenador do Polo SIC. Aí a gente fez um plano com eles e traçamos um plano que se chamava Plano 500. Isso foi em 2011. Então, no final de 2011, a gente traçou que no final de 2012 nós teríamos que ter 500 alunos nos três polos. E hoje é um sucesso. A gente já chegou a ter quase 3 mil alunos aqui no sul de Santa Catarina. E aí, o ano, há 3, 4 anos atrás, a gente abriu o polo de Araranguá. E aí, claro, é um outro cenário, né? Quando a gente iniciou lá em 2011, 2012, a gente começou a trabalhar muito, muito, muito. Era, a gente fazia panfletagem, assim, não pagava, né? Porque a gente, eu gosto muito disso. Eu gosto de ir na rua, entregar um flyer e apertar a mão. Isso daí, para mim, é um prazer, assim, porque dali eu já engato uma conversa e aí eu já vejo, assim, dali ele já vai me dar uma dica, uma empresa. Então, assim, ó, eu gosto muito disso. Hoje a gente tem um número de alunos bem bacana aqui, a gente tem uma equipe maravilhosa, uma equipe que a gente hoje está em 30 pessoas, uma equipe, assim, ó, sucesso a nossa equipe, uma equipe que tem orgulho de vestir a camisa da Uninter. Eles me dizem assim: Alice, eu abro o meu guarda-roupa e só tem roupa azul, só tem roupa da Uninter, só tem da cor da Uninter, assim, olha, que maravilha. E é uma equipe super engajada, né? E se hoje eu chegasse para eles assim, olha, gente, a gente tem que fazer uma panfletagem lá no semáforo, todo mundo vai junto. E é claro que hoje a gente faz muitos investimentos em várias mídias aqui na região, a gente faz um trabalho dentro dos polos, nas escolas, nas empresas, e agora a gente está bem abafado, né, porque tem a pandemia, mas mesmo assim o Polo de Tubarão lançou agora aquele projeto, que já é um projeto bem antigo dentro da Uninter, que é o... esqueci agora, deu um branco. Livros que alimentam.
Livros que alimentam.
Então, livros que alimentam. Então, a gente está numa parceria lá em Tubarão, na região toda de Tubarão, algumas outras cidades ali vizinha, com grandes marcas de redes de supermercado. Eles deixaram a gente colocar lá um stand, os livros. E aí as pessoas estão fazendo muita doação e toda a doação vai ser revertida para o Lar da Menina, que é uma instituição muito idônea, muito antiga, que tem em Tubarão, e vai ser sucesso. Aí depois de Tubarão, terminando lá esse mês de junho, no mês de julho vem para Criciúma e depois vai para Sombrio e vai para Araranguá. E com isso a gente divulga a nossa a Uninter, a gente proporciona leitura para as pessoas, porque os livros são maravilhosos. E, em troca, as pessoas nos ajudam a fazer o bem para as pessoas que estão precisando agora, nesse momento, né? Uma outra coisa bacana que a gente está fazendo aqui, que, assim, não dá para a gente estar na rua. Então, a gente agora está patrocinando algumas lives. Aqui em Criciúma tem um cantor super famoso, que é o Neguinho, e o nome dele é Neguinho, né? Então, ele tem uma banda, e sábado agora vai ter uma live, depois eu vou passar o convite para vocês, e a gente está patrocinando essa live dele, e vai ter assim, ó, geralmente ele tem muitos seguidores, né? Então, a gente acredita que é um sucesso, a nossa marca está aliada com ele. A gente já patrocinou, faz um tempo atrás agora, eu acho que deve fazer uns 15 dias, uma outra live que o Neguinho fez com outro parceiro dele, e eles arrecadaram R$30 mil e muitas toneladas de alimento que eles doaram para 3 instituições. Essa live de sábado agora vai ser para ajudar os músicos, porque os músicos, eles estão numa situação bem difícil, né? Porque não tem show. Então, a gente vai fazer uma outra live com o Criciúma Esporte Clube, que a gente foi um dos patrocinadores, né, junto com a Uninter, aí foi uma campanha super bacana, que a gente patrocinava o Calção, e ele jogou no Brasil todo, e onde ia aparecia a marca da Uninter no Calção do Criciúma Esporte Clube, e eu recebia ligações de todos os gestores do Brasil, ai, Alice, aqui de Maceió, ah, Alice, lá de Recife, e assim, todos os lugares estava a marca da Uninter. O que mais que eu posso falar assim, ó, de empresas? Eu sinto bastante falta, que agora a gente não está podendo entrar nas empresas. E cada empresa aqui, a gente tem empresas das menores até as gigantes, multinacionais, que têm sede aí em 15 países, que são nossas parceiras, que sempre nos deixam entrar dentro e ficar na hora do almoço, tendo contato com os funcionários. Então, e a gente tem muitos alunos dessas empresas, né? Então, é uma troca muito grande, porque aí a gente tem gestão da produção, a gente tem qualidade, a gente tem logística, e tudo isso está dentro das indústrias aqui, né? O comércio também. Então, assim, todos os nossos cursos, eles são importantíssimos aqui para a nossa região. E o trabalho que os polos, que as equipes, que os orientadores educacionais, que os nossos agora diretores fazem, a gente tem certeza que a gente está ajudando no desenvolvimento regional aqui do sul de Santa Catarina com a Uninter. A gente está colocando no mercado profissionais de excelência.
Na tua formação, Alice, você pensava que ia para a área de educação? Cursando jornalismo, você queria ser jornalista? Como é que foi o ingresso na educação? Totalmente surpresa?
Não, então, eu comecei. O meu sonho era fazer direito. E aí, eu fiz o primeiro semestre de direito e um professor, na época, mandou a gente fazer um trabalho que tivesse entrevistas. Aí eu fui fazer a entrevista e eu falei, meu Deus, mas eu tenho que ser jornalista. E aí eu troquei lá o direito pelo jornalismo, e aí foi uma paixão, assim. Eu comecei o jornalismo bem antes de 2008. Em 99, eu tranquei o meu curso no terceiro semestre e fui embora para os Estados Unidos. Aí depois eu voltei para fazer o jornalismo, mas já era outro fenômeno, né? Quando eu saí, a gente tinha laboratório para revelar fotografia. Uhum. Imagina, revelar preto e branco. A gente tinha máquina de escrever. Quando eu voltei, era tudo diferente. Não existia mais o laboratório de revelar fotografia, era tudo digital. Eu ainda falava, ai, tem que datilografar essa folha. Os professores davam risada, assim, ó, porque eu fiquei com aquele negócio na cabeça, né? Até falar, não, é digitalizar, é digitar. E aí, a minha pós, ela, lá em Curitiba, quando eu terminei, ela foi voltada para... Eu amo audiovisual. E aí eu fiz uma pós na PUC, que era uma especialização em comunicação audiovisual com ênfase em televisão e cinema. Quando eu voltei para cá, eu pensei, meu Deus, não tem nem campo para mim trabalhar. Só que hoje eu vejo assim, ó, que tem tudo a ver. Tudo a ver o que eu aprendi lá, o audiovisual, o momento que a gente está vivendo, né? E as aulas da Uninter. Então, assim, e antes disso também, professor Anthony, eu fiz o magistério e eu dei aula durante 7 anos. Eu dei aula aqui Eu era concursada da Prefeitura Municipal de Jaguaruna, também trabalhei 1 ano com o Estado como professora. E a família da minha mãe inteira, ela é de professores. Só que, assim, ó, eu sempre neguei isso dentro de mim, né? Eu sempre dizia, eu não quero ser professor, porque todo mundo reclamava muito. E a família do meu pai era uma família de comerciantes, empreendedores, empresários. Então, acho que hoje eu vejo que uniu tudo. Uniu o lado pedagógico e uniu esse lado empreendedor, esse lado comerciante, porque eu adoro vender, era uma das coisas que eu também achava, meu Deus, vender, eu nunca vou vender nada. Só que hoje, quando a primeira vez, daí é uma é bem importante o que eu vou falar agora aqui, assim, ó, quando eu ouvi falar em vender educação, eu fiquei, meu Deus, eu vou vender educação, mas como? Só que aí, quando tu conhece a Uninter, e quando tu começa a pensar que uma época da tua vida, porque que às vezes a gente até tem esse não é um preconceito, mas talvez um estigma, porque a educação sempre esteve na mão do público, do poder público, uhum. ou da religião, né? Colégios uhum. Voltados aí, na época da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, ou era público ou estava na mão da religião, das igrejas, né? Que nenhum dos dois é errado, que a gente tem colégios maravilhosos que são comandados, Colégio Marista, Colégio aqui Michel, colégios fabulosos aqui que estão na mão e hoje aí tem mais ainda, porque as novas religiões estão criando colégios e escolas fenomenais aqui no Sul, tem exemplos uhum. aqui magníficos, mas talvez por isso que a gente pensava, como que eu vou vender educação? Mas é isso. Né? A educação não é uma venda, a educação é uma transformação que tu oferece para uma pessoa. E eu digo assim, ó, tem alguns amigos que dizem, eu me formei, mas nada aconteceu. Calma, calma, que é impossível, vai acontecer, tenho certeza. A educação, ela transforma. Ela pode levar um ano, dois anos, mas na hora que ela te abrir as portas, tu nunca mais volta para o mesmo lugar. Eu acho que era isso, professor Anthony.
Eu tenho mais uma perguntinha ainda, uhum. depois o Germano também pode me complementar. Pode. Uhum. Mas eu ia perguntar, tinha em mente, como é que você foi abrindo tantos polos, 4 polos em Santa Catarina? Aí você comentou que abriu 3 de uma vez. E como é que foi? Qual que é essa motivação? Eu já vi que você tem um espírito empreendedor, de família empreendedora, além de gostar da educação e já estar envolvida com isso. Mas como é que é uma motivação de começar com 3 de uma vez? Uma novidade já em 3 cidades diferentes. Qual que foi teu espírito, teu pensamento nessa decisão?
Olha, eu acho que a palavra é assim, eu acredito e é coragem. Porque na época a gente tinha feito um plano, um plano certinho de como é que ia ser, como é que ia fazer, de metas, de captação, de marketing. Isso lá em 2011 a gente já tinha feito esse plano apresentado para o professor Paranhos e para o Sidney Sanz. Mas eles nos falaram assim, olha, dia 30 de novembro vocês têm que estar atendendo nas 3 cidades... Não, eles não queriam saber como, eles queriam que eu estivesse atendendo. E aí o meu marido também, o Marcos, que ele é meu sócio, ele também é bem empreendedor, ele também é um cara corajoso, mas ele é um cara que eu sou assim, vamos fazer, ele já é daquele assim, não, calma, vamos, tudo tem que ser programado, projetado, uhum. não dá um passo maior do que a perna, ele sempre fala isso. E deu certo, assim, a gente alugou a gente tinha um valor para investir, claro, né, investir nos 3, porque não é, hoje está mais difícil ainda do que naquela época, porque hoje tem muita concorrência, tem muitas opções, e eu acho que cada vez vai ficar mais, mas eu acho que, assim, ó, eu acreditava tanto no negócio, que eu ainda acredito. Eu, ano passado, eu queria muito abrir mais 2 polos, estive aí na Uninter, conversamos com a expansão, conversamos com o professor Benhur, mas aí deu alguns probleminhas, e hoje a gente até pensa assim, nossa, ainda bem que a gente deu uma parada, porque, já imaginou, eu iria abrir os 2 polos e iria ter entrado a pandemia, então... Seria bem difícil, porque a gente tem que pagar os aluguéis, contratar funcionários, né? Então, acho que tudo acontece no momento certo. A região aqui, ela é uma região assim, ó, ela é rica. Ela é uma região... Santa Catarina, eu sou apaixonada por Santa Catarina, mas Santa Catarina é um estado que tu vem para cá, tu acredita, porque quando tu montar alguma coisa que vai dar certo. E a nossa região, ela é de Sombrio, que fica lá na divisa já, próximo ali com Rio Grande do Sul. Tem uma característica, né? E Araranguá tem outra, Criciúma tem outra, Tubarão tem outra. Então, a gente trabalha assim, ó, de Imbituba, é a nossa região, de Imbituba até Passos de Torres. Uhum. E na parte do litoral todo, a gente faz trabalho de captação, de visita, e a gente sobe até um pedacinho da serra, que ali eu já fui até em Guatá, Bom Jardim da Serra, fazer captação ali, fazer divulgação, né? Porque o próximo polo ali vai ficar lá em Lages. Então, é uma região que ela, eu digo que ela é dividida em três partes. Ela tem a parte do litoral, que ela tem uma cultura bem diferenciada do que seria assim, ó, o meio, aonde está toda a população mesmo, que aí vem indústrias, vem o agronegócio, e tem o pessoal que está lá na serra, que aí já é mais agronegócio, mas é um agronegócio mais diferenciado aqui da região de Turvo, de Meleiro, de Tubarão, de Criciúma, que aqui a gente tem empresas aqui de agronegócio gigantescas. A gente tem a cultura do arroz aqui, a cultura do fumo, tem uma multinacional aqui que tem sede aqui que trabalha com fumo. Então, a gente tem outras empresas que trabalham com insumos para o agronegócio, e temos as indústrias aqui de Criciúma, que é Criciúma Tubarão, que é o setor cerâmico, o setor químico, o setor plástico, o setor metal mecânico, que são gigantes aqui do Brasil e que têm sedes aqui. A parte também alimentícia de supermercados, a gente tem aqui grandes empresas de supermercados, né, que têm sede aqui em Criciúma. Então, é uma região muito gostosa de trabalhar, tem muito, muito diversificada, com um povo bem empreendedor e que tem muita vontade de trabalhar. A gente trabalha aqui com um universo de 1 milhão de habitantes, né? Nesse 1 milhão, infelizmente, nem todos terminaram o ensino médio, né? A gente sente bastante falta de ter o EJA à distância aqui, mas o nosso estado, ele ainda, a Uninter é toda correta, então ela só vai liberar o EJA para nós na hora que o Conselho de Educação, o Conselho Estadual de Educação, der o aval. E, por enquanto, o Conselho Estadual de Educação, ele não dá aval para educação de jovens e adultos à distância. Mas a gente não para de batalhar. A gente quer trabalhar com esse público, que a gente sabe que é um pessoal que ele fica fora do mercado ou tem poucas oportunidades por não ter concluído o ensino médio, por não ter acesso ao ensino superior. Então, o nosso desejo aqui é bem grande de ter o EJA ainda.
E trazendo também, né, só para registrar aqui quem está acompanhando a gente, a Cecília Pestana, que foi entrevistada semana passada, deixou um bom dia, falando que é fã da Alice. Eu já vou trazer uma pergunta que ela fez na sequência. A Laudemia Martini também acompanhando a gente. A Silvana Regina Figueiredo, né? Ela deixou um bom dia para a gente.
Beijo para todos.
Ela falou assim: que bom ouvir essa história de realização e conquista, amor pelo que se abraça. Né? Foi a mensagem que ela deixou. O Mauri Moreira também acompanhando a gente. E também o Rodrigo Berté, né, dando parabéns pelo importante debate de hoje, deixando um abraço. E também a Roseline Brunei, que é uma amiga também da Alice, que está acompanhando a gente, que admira muito a força, coragem e determinação dela. O Fernando Campestrini também, né, deixando um beijo aí, está acompanhando também a participação. E uma pergunta legal da Alice, uma curiosidade, eu também fiquei atento. A Alice, ela tem um Cristo Redentor ali atrás. E ela falou para você contar a história de levar os colaboradores para o Rio de Janeiro. Vi esse Cristo Redentor aí atrás e me lembrei dessa história. Qual sua relação com o Rio de Janeiro? Que ideia era essa?
Olha, o Rio de Janeiro, ele é uma paixão brasileira, eu acho, né? Uhum. Quem vai a primeira vez quer ir todas. Eu e o meu marido fomos passar um Réveillon lá e a gente ficou apaixonado pela cidade. Então, assim, mas eu tenho tudo quanto é coisa aqui na minha casa, de lembrancinhas, lá atrás eu tenho uma estátua da Liberdade. Então, aonde eu vou viajar, eu trago alguma coisa. Mas o Cristo Redentor foi assim, ó. Todos os anos a gente fala e dá um prêmio aqui para nossas equipes. Então, quatro polos. Se durante o ano a gente coloca vários quesitos, então tem que bater as metas, todas as metas, tem que ser um polo eficiente financeiramente, não pode gastar muito, tem que ter eficiência financeira, tem que ter qualidade no atendimento, tem que fazer muitos eventos na parte pedagógica e bater as metas. Então, assim, o ano, agora eu não lembro o ano, mas acho que faz uns 3 anos, 2, 3, que o Polo de Sombrio cumpriu todos os requisitos. E naquela época, o prêmio era uma viagem para o Rio de Janeiro, que foi anunciado. A gente tinha dito, ó, o prêmio é uma viagem, a gente não sabia para onde ainda. E aí, no dia, eles também nem sabiam, no dia da nossa festa, do final do ano, a gente coloca ali quem ganhou os prêmios, por quê, e aí eles ganharam, a gente falou, ó, tá aqui a passagem para todos os colaboradores do Polo de Sombrio, vão para o Rio de Janeiro com a gente. E o que é que a gente fez? Aí a gente ficou com uma peninha e pensou assim, nossa, mas todo mundo é casado, ou tinha já um noivo, então vamos fazer assim, a gente vai pagar a passagem dos colaboradores, e quem quiser levar o marido, a gente também deixa, a gente compra tudo no mesmo pacote, e depois os maridos vão pagando a gente. E aí foi uma festa, assim, ó, eles amaram, esses prêmios, assim, a gente está programando outros prêmios, esse ano a gente tinha programado outra viagem, mas claro que agora com a pandemia a gente tem que rever, né? Mas a gente já fez uma outra viagem em Curitiba, que a gente levou alunos, levou todos os colaboradores para conhecer a Uninter, que também foi fantástico. E lá no Rio de Janeiro foi maravilhoso, cidade maravilhosa, com uma equipe também maravilhosa. E eles amaram, assim, é um incentivo que a gente dá. A gente recebeu, na época, um prêmio da Uninter, né, que é a Uninter, os polos que batem a meta, e vocês sabem que eles recebem um prêmio em dinheiro. Então, a gente usou uma parte desse dinheiro para premiar aqueles que batem as metas, né? Aqueles que pegam junto, que arregaçam as mangas e vamos em frente. E agora, ontem, a diretoria comercial apresentou aí para nós um plano bem bacana e a gente já fez uma conversa e talvez aí no ano que vem ou nesse final de ano ainda vamos... A gente é bem positivo aqui, a gente não acha que o ano está perdido, pelo contrário. Agora, na pandemia, a gente conseguiu bater as metas aqui, o polo de Criciúma e o polo de Tubarão ficaram num ranking aqui no estado em primeiro e segundo ou terceiro lugar. E, então, assim, a gente acredita muito no nosso trabalho, a gente acredita muito na educação da Uninter e, com certeza, aí, final do ano, a gente vai ter outra premiação bacana. Talvez a gente vá conhecer aqui mais perto, né, mais econômico. Mas tem lugares fabulosos aqui também.
Qual que foi a motivação para a tua viagem aos Estados Unidos em 1999? O que, que você buscava lá? Você já pretendia morar esses 6 anos? Como é que foi a tua experiência?
Eu comecei a namorar o meu marido quando ele veio da Itália. Esse ano fez 20 anos que a gente está casado. Então, eu conheci ele quando ele tinha vindo da Itália. Ele morou na Itália 2 anos. E aí ele veio e a gente se conheceu, começamos a namorar. E logo em seguida, depois de 6 meses, ele falou assim, olha, eu tenho uma coisa para te falar, eu vou embora para os Estados Unidos. E eu tinha um emprego bem bacana numa cooperativa de eletrificação rural. Eu fazia minha faculdade. Então, eu pensei, nossa, mas... Eu não quero ir agora, queria terminar, meu projeto era terminar a faculdade. Aí ele foi embora para os Estados Unidos, ficou 6 meses lá e a gente ficou namorando por telefone. Quando veio a conta, a gente queria terminar o namoro, né? Mas enfim, aí ele voltou e aí ele falou, olha, vamos embora, tranca a tua faculdade, vamos morar nos Estados Unidos. Aí sabe como a gente é assim bem novo, o que é que eu imaginei? Nossa, eu vou para os Estados Unidos, eu era apaixonada por fotografia. Vou fazer um curso de fotografia, vou fazer fotojornalismo, vou fazer um curso de inglês, vou morar numa cidade grande, porque a cidade que eu morava aqui era muito interior, imagina. Não tinha nem asfalto. Para mim, para a faculdade, eram 15 quilômetros, mas às vezes a estrada ficava tão ruim que levava mais de uma hora. E aí, assim, vou morar no primeiro mundo, quero ir. Eu tirei meu documento, consegui, ganhei um visto de 10 anos do governo americano, tá, fomos embora. Aí eu fui morar numa cidade que chama Cary, em Carolina do Norte, que é uma das cidades que tem o IDH mais alto dos Estados Unidos. O estado de Carolina do Norte, ele é fenomenal, ele é maravilhoso, morro de saudade. E só que não tinha nada a ver com Nova York, não tinha nada a ver com Miami, ele é um estado do interior. Então, para vocês terem uma ideia, não tinha metrô, não tinha ônibus, porque lá a qualidade de vida era tão alta que geralmente as pessoas, todas elas tinham um carro. Então, para te pegar um ônibus, tinha que marcar lá na biblioteca, ver qual é o horário. Mas, enfim, já cheguei lá, já arrumei um emprego que, na época, eu não lembro quanto é que eu ganhava aqui, mas eu lembro que o meu cheque da primeira quinzena foi $900. E o dólar estava quase R$4. Então, eu fiz um cálculo assim, meu Deus do céu, eu quero trabalhar muito aqui. E aí a gente conseguiu, assim, ó, se você me perguntar, no que tu trabalhasse, Alice? O meu primeiro emprego foi de limpar um supermercado. Então, eu lembro que esse supermercado, para vocês terem uma ideia, ele era gigante, ele tinha 42 caixas. E aí eu tinha que trabalhar das 11 da noite às 6 da manhã. E quem ficava no estoque do supermercado era um americano, que era o gerente, e 6 mexicanos. Então, eu tive aula de espanhol, assim, gratuita. Todos os produtos do supermercado, eles me ensinavam como é que falava em espanhol. E aí, com o americano, a gente quase não falava. Então, eu fiquei, acho que um ano, falando espanhol toda noite. E durante o dia, eu e o meu marido íamos limpar casa, limpar apartamento com uma marroquina. E eu achava que entendia tudo que a marroquina falava, vocês imaginam. Era muito louco, assim. Mas foi uma faculdade. Aí depois, depois de alguns anos, o meu marido montou uma empresa nos Estados Unidos, que ele comprou do nosso chefe, que era um brasileiro, né? E aí esse nosso chefe veio embora para cá e ele vendeu uma parte da empresa para o meu marido e para um outro brasileiro também. E aí lá eu fiz de tudo, assim, eu limpei casa, eu fui babá de criança, eu fui babá de cachorro. E porque quando tu vai para lá com um visto de trabalho, eu vou trabalhar numa empresa, eu tenho um visto de trabalho, é uma coisa, mas quando tu vai com visto de turista para te trabalhar lá, então, tu não pode escolher, né? Mas, assim, foi uma lição de vida para mim. Foi uma lição de vida, foi uma faculdade, assim. Eu fiz muitos amigos americanos, brasileiros, mexicanos. Eu tenho uma ex-cliente minha, que ela era grega, e todos eles, eu tenho eles no meu Facebook, eu converso com eles, e agora eu tô programando, se Deus quiser, uma viagem para mim, retorno à origem, que não é a italiana, mas é a americana. E foi uma lição de vida morar lá. Um estado maravilhoso, na época que a gente morou lá, do ano 2000, né, que a gente chegou lá, saímos daqui em 99, final de 99, e a gente ficou lá, então era um estado em plena expansão, assim, ó, do dia para a noite, os americanos constroem bairros. Em uma semana tu passa, meu Deus, o que é isso? Então é um país que, independente da política dele, né, que eu também adoro, que eu acredito que a gente deve, antes de falar, a gente deve estudar, mas é um país que as pessoas são tão patriotas que eles têm muito a nos ensinar. Eles têm muito, eles ajudam uns aos outros. Os americanos mesmo, eles são fabulosos. Então, foi super bacana, assim. Foi um momento muito legal da minha vida, muito legal. Eu só vim embora porque aí o meu marido quis vir embora.
Qual cantinho da sua casa que você escolheu para trabalhar durante esse período?
Ah, então, professor Anthony, eu trouxe dos Estados Unidos uma cultura que chama home office. Quando eu limpava as casas lá, e isso lá no ano 2000, todo toda casa americana tem um home office, e é o home office, né? Uhum. Então, como eu gostava muito do jornalismo, de fotografias, e aí, quando a gente chegou aqui no Brasil, eu falei para o meu marido, olha, quando a gente comprar uma casa, a gente vai... Ele também tem essa cultura, né? Vamos transformar uma parte em home office. Então, uhum. aqui, essa parte aqui é o meu home, assim, ó. A gente tem uhum. tudo aqui, tem impressora, tem tudo, tem livros que a gente adora... Só não tenho mais tenho máquinas antigas, só que não revelamos mais fotos. E essa cultura foi de lá, porque o americano já faz isso lá. Eu, assim, quando eu limpei casa lá, a minha clientela, para vocês terem uma ideia, tinha tipo uma empresa, né? Eu tinha 17 clientes. Esses clientes, eles eram a classe altíssima lá de Carolina do Norte. Então, eu tinha uma cliente minha que ela tinha uma empresa de marketing. Ela era jornalista uhum. e ela tinha uma empresa de marketing. E eu entrava no home office dela e às vezes ela me dizia, estava o diploma de jornalismo dela na parede, ela me dizia, ó, a gente bateu a meta e foi para Bahamas. A gente bateu a meta e foi para Grécia. A gente bateu uhum. a meta, então, assim, ó, todas as casas que eu trabalhei lá, eu tinha um amor tão grande pelas pessoas, pela família, pelas crianças, até por limpar a casa, porque eu penso assim, não, pode me dar qualquer trabalho, eu vou fazer o melhor de mim, eu vou fazer o melhor de mim, não interessa se eu vou estar num escritório, se eu vou estar limpando o chão, eu vou dar o meu melhor, porque quem estiver ao meu lado jamais vai esquecer do meu trabalho, jamais vai esquecer de mim. Então, assim, ó, lá foi uma escola de humildade para a gente. E aí o meu home é inspirado nos americanos, assim. Eu tenho tudo aqui. Por isso que quando começou a pandemia, aqui para nós, para os nossos polos, dia 17 de março, o nosso governador falou assim, olha, amanhã ninguém mais abre nada, né? Decretou uhum. que estaria tudo fechado. Imediatamente. A gente reuniu a equipe dos polos presencial, eu fui aqui em Criciúma e conversei com elas pelo WhatsApp e falei, ó, a partir de amanhã a gente vai fechar os polos, o que é que vocês vão fazer? Precisam de um notebook? Precisam de um telefone? O que vocês puderem, que vocês precisarem na casa de vocês, vocês vão levar daqui. Teve uma colaboradora nossa que levou, inclusive, a cadeira, porque lá na casa dela, se ela usasse a cadeira dela, ia dar dor nas costas. Então, tudo a gente liberou. E aí, foi uma sinergia tão grande, tão grande. Isso foi no dia 17, acho que foi uma quarta, e na quinta-feira eu tinha sido convidada para fazer um curso com um pessoal que é de uma empresa e eles têm sede no Vale do Silício, na China e na Índia. Eu sou fã desse pessoal, assim, ó, que eles já fizeram uma parceria agora conosco na Uninter, há um mês atrás, ali com a escola do professor Elton, que é a Start-se. E aí eles nos deram uma dica, e eu peguei todas, de como que a gente vai trabalhar em home office. Uhum. Quais são as ferramentas que a gente poderia usar? Então, eles deram a dica do Zoom, a gente usa até hoje o Zoom, o Trello, algumas coisas bem importantes, que aí chegou de noite, a gente já fez a primeira reunião ali do Zoom, aí eu disse, meu Deus, ninguém sabia trabalhar, porque a gente era o presencial, eu ia visitar os polos toda semana, e as meninas vinham para reuniões aqui em Criciúma, a gente juntava o Tubarão, enfim. E aí, de repente, todo mundo abraçou a causa. E quando a gente viu, o orientador já estava fazendo live com o professor da Uninter e já convidaram o professor Marcos Ruiz para participar de uma palestra. Uhum. E foi muito show, assim, o Evandro sabe que ele fez diversas uhum. matérias para nós, né? E aí batemos as metas, que foi assim, meu Deus, bater a meta na pandemia, que bacana. Então, assim, foi super bacana. E aí, esse negócio de home office, eu já tinha. Então, assim, eu trabalho todo dia aqui dentro do meu escritório, O único problema, defeito, né, é que quando tu tem um home bacana na tua casa, um home que não é bacana, não precisa ser um espaço gigantesco, mas que tu tenha o teu conforto, né? Que tu tenha as tuas tecnologias ali, então às vezes tu esquece, tu começa às 7h30, quando tu vê, meia-noite, tu tá trabalhando. Uhum. Tu tá trabalhando, tá estudando. Então, nessa quarentena gigante, né, aí que nós aqui em Santa Catarina vamos para 80 dias. Agora a gente já está com os polos abertos, mas ainda é tudo... O nosso pessoal, que é grupo de risco, está em casa, a gente não deixou eles trabalhar em hipótese nenhuma. Então, assim, se tiver contato com um vizinho, com alguém que tenha... Ficou gripado, já fica em quarentena, fica em home, mas a gente está com os polos abertos, assim, a parte da secretaria, atendimento individual aos alunos, as provas. A Uninter foi fabulosa, né? Foi fabulosa quando ela abriu as provas para ser feita em casa. Uhum. Olha, é uma conexão gigantesca, assim, da Uninter com a educação. É um orgulho gigante. Eu já trabalhei numa outra instituição de ensino. Eu já estudei na PUC, mas, gente, a Uninter... Não é porque eu estou aqui na presença de alguns professores que devem estar assistindo a gente, mas a qualidade, né, o jeito com que os professores, quem conhece os professores da Uninter, eu e a nossa equipe aqui, a gente teve o prazer de várias vezes aí conhecer a tutoria da Uninter, conhecer os professores, então, assim, ó, é de uma qualidade, de um capital humano sem tamanho, sem tamanho. Então, a gente tem muito orgulho, eu acho que tudo isso é o que faz a Uninter ser o que ela é, né? Ela tem gente que faz ela, gente que faz a educação, é muito bacana falar dela.
Obrigado, Alice. Evandro, acho que estamos extrapolando o tempo, tem alguma coisa que você queira acrescentar para a professora Alice?
Eu acho que o Antônio fez excelentes perguntas para a Alice. Uma curiosidade só para a gente fechar, então. Alice, fugindo um pouco também, mas a Alice, ela gosta bastante de cachorro, né? Ela tem um chau-chau, né? Eu vi uma foto dele que ela me mandou, muito, muito bonito.
Então, lá na minha casa, eles me chamam de cachorrenta. Eu adoro animais, assim, eu adoro, mas o cachorro eu amo. Então, eu desde pequena sempre tive cachorro. Aquele período que eu morei fora eu não pude ter, e hoje eu tenho um chau-chau Morgan, e ele está aqui com a gente, ele não está aqui, né, agora ele hoje foi para o pet shop, mas os animais, eles nos trazem uma paz, eles nos ensinam uma amizade incondicional, né, tu pode brigar com ele, daqui a pouco ele já está ali te lambendo, te cheirando, querendo um carinho. E ele nos acalmam. Então, acho que um bichinho... como a minha mãe mora no interior, e lá na casa dela, a gente tem tudo, assim. A gente tem galinha, a gente tem carneiro, a gente tem boi, tem pássaros. É uma fazenda. Então, assim, desde pequena, fui acostumada com animais. E o meu marido também gosta muito de cachorro. E os animais, para quem tem depressão... Eles são excelentes também, é uma companhia sem tamanho. Agora, eu vi uma live esses dias de um empresário da rede de pet shop, que ele estava falando que agora, na pandemia, explodiu o negócio do pet shop, de pessoas querendo ter um bichinho. E a China foi um dos que mais comprou, movimentou o ramo do pet shop no mundo. Mas aqui no Brasil não é diferente. Eu acho que a gente deve estar aí, se eu não me engano, a gente era o terceiro, ou a gente agora deve estar em quarto, porque a China entrou em ramos de pessoas e de mercado, de negócio, de pet shop, né? Então é isso.
Então, agradecer então a participação aqui também da Glícia Araújo, que deixou uma mensagem para a gente, também a Daniela Henschel, também, e a Sabrina Gomes e também a Aglaia Sandrini. Né,
um beijo para todos. Oi, Evandro, eu posso deixar mais um convite aqui para todos? Depois eu vou passar para ti. Sábado, sim, agora a gente vai ter a live E a gente conta aí que todos... A gente vai anunciar o aniversário da Uninter na live também, as nossas ofertas super bacanas. E aí a gente já queria deixar ali para... @neguinho. Depois eu passo para vocês ali o convite da live, vou passar para os gestores também, né? E quem puder assistir, eu acho que vai ser bem legal, vai estar uma live... A gente já sabe que vai ter gente lá de Goiás, que vai assistir a live, então vai ter gente aí do Brasil todo e até do exterior assistindo essa live. E eu queria agradecer demais vocês, queria agradecer demais o Uninter Notícias, Rádio Uninter. Estou acompanhando o trabalho de vocês, assim, ó, fenomenal. Eu estou acompanhando toda quarta os debates do jornalismo, fabuloso. Uhum. A gente precisa debater jornalismo, porque a comunicação hoje está bem complicada, né? O jornalismo está entrando num lado, assim, difícil, né? Então, acho que esse negócio de proporcionar um debate inteligente foi fantástico. A gente tem alguns alunos aqui da Uninter que são professores de outras instituições que assistiram o debate do jornalismo e nos deram os parabéns, falaram que foi magnífico. E, sei lá, eu dar os parabéns para a Uninter, deixar um beijo aí para os gestores todos do Brasil, para a equipe comercial, a diretoria, os professores, assim, um carinho enorme aqui da nossa equipe para vocês, professor. E é isso. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando, principalmente nesse mês que é aniversário de 24 anos da Uninter, né?
Alice, então foi muito bom, professora Alice Botega, muito obrigado, mais uma vez foi um prazer. Então, estivemos com a professora Alice Botega, gestora de quatro polos de Santa Catarina, que contou um pouco de sua experiência de vida e também como empreendedora especificamente. Um grande abraço a todos, muito obrigado.